Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado do petróleo que hoje continua ali pressionado, né? Mantendo uma certa tendência dos últimos tempos, de olho principalmente em duas questões: o tamanho dos estoques, né? O Iraque, inclusive, voltando aí a operar esse mercado, e também decisão do Federal Reserve, que também o mercado espera aí uma redução na taxa de juros, o que mudaria o cenário, principalmente em questão de demanda. Informações que teremos aqui com o Flávio Inácio. Flávio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Flávio, então temos aí um mercado recuando de olho em duas grandes questões. Qual que é a sua análise sobre o assunto?
Bom, minha análise, creio que nós falamos disso, creio que numa emissão anterior, que a tendência vai ser para preços à volta dos 60 a 65 dólares o barril. Eu escrevi uma peça no jornal onde também abordei isso, onde abordei que as estimativas andam à volta disso. As boas notícias é que a Agência de Energia Internacional veio no último relatório de novembro, que é o relatório anual que eles publicam, é a publicação mais importante no mundo energético, é o World Energy Outlook. Basicamente, eles confirmaram que a demanda por petróleo que vai continuar a crescer que até 2050. Só que no médio e curto prazo há uma pressão para os preços baixarem, por várias razões. Uma é há um excesso de petróleo no mercado, se é que podemos falar em excesso. Há muito petróleo e a demanda, apesar de continuar a crescer, à volta dos 105 milhões de barris por dia, demanda global até dezembro. A verdade é que temos muito mais petróleo no mercado, para além das questões que mencionou, os níveis de estocagem e também a questão de haver novos países que continuam a aumentar da sua produção. E eu aqui mencionaria que do Irão, apesar das sanções, continua a produzir mais ou menos 4 milhões de barris por dia. Dentro das sanções, mas muitos países não aderiram às sanções, como é o caso da Índia e China, que continuam a comprar petróleo iraniano. Os russos continuam a descontar muito fortemente o seu petróleo, o preço de referência deles é o Urals, nós já mencionámos isto aqui, eles não utilizam Brent. Tipicamente é 5 a 7 dólares mais barato do que o Brent, e isso é que tem feito com que a Índia continuasse uma parceira muito forte dos russos, e isso faz com que haja uma pressão. O shale americano, o petróleo de xisto americano, continua tendo uma produção bastante alta, embora se os preços baixarem muito, se baterem os 50 dólares o barril, porque por algum tempo isso poderá afetar o petróleo de xisto americano. Então a tendência, infelizmente, para quem trabalha neste setor, é de baixa. A não ser que haja uma situação que geopolítica, um novo conflito, ou uma situação que nós não conseguimos antecipar aqui, um risco, e acresce a isto que do acordo de paz do Ucrânia-Rússia, Estados Unidos, isso pode que reintegrar o petróleo russo e fazer com que a pressão ainda seja maior, porque aí a Rússia poderá vender à vontade e poderemos ter uma situação onde também uma pressão para os preços baixarem. Agora, as boas notícias são que no médio prazo, para quem trabalha no setor petrolífero, isso teve um efeito muito negativo, quase que não houve investimento em novos campos petrolíferos nos últimos 10 anos. Houve muito investimento, mas não compensa o declínio da produção. Nós podemos ter uma super bolha nos próximos tempos, precisamente porque a produção petrolífera pode não acompanhar a demanda nos próximos 2 a 3 anos e isso fazer com que os preços disparem. Mas isto não vai acontecer em 2026, que certamente.
Muito que bem. Eu gostaria de saber também, né? Comentei aqui brevemente sobre a situação no Iraque. O que aconteceu lá no Iraque foi que West Qurna, que é uma área petrolífera, né, teve um acidente, um vazamento de petróleo, e me chamou a atenção porque West Qurna é exatamente um ponto em que a Chevron está, que é uma empresa americana, está investindo ali, tentando, né, investir numa área que atualmente é a área de atuação da Lukoil, que é uma empresa russa. Eu quero saber a sua opinião, o quão estratégico, né, temos duas empresas, então, né, uma americana e uma russa, disputando ali uma área que coincidentemente teve ali esse acidente de vazamento. O quão estratégico é ter a manutenção dessa área, dessa área petrolífera?
Bom, eu não tenho acompanhado do Iraque, para ser sincero, de forma muito, muito de perto, mas posso comentar, porque é um país membro da OPEP e conheço muita gente que trabalha no setor petrolífero iraquiano, e há dois tipos, há duas produções no Iraque. Há uma produção centralizada, que basicamente onde está a maior parte das reservas petrolíferas no sul do Iraque, na zona de Basra, há a maior parte das reservas que estão lá, e depois há uma produção petrolífera norte, feita pelo governo do Kurdistão iraquiano. Mas a produção aí é bastante reduzida, nem chega a 1 milhão de barris por dia. Portanto, está-se a referir a um projeto conjunto Exxon Lukoil. Isso pode ter tido que, de algum efeito, mas penso que isso não afetou o mercado global. A verdade é que da produção petrolífera iraquiana, que tem vindo a aumentar desde o final da guerra, desde a saída dos americanos formalmente do Iraque em 2011, mais ou menos, eles mantiveram algumas bases, mas é algo bastante limitado, da produção deles, que está muito alta, à volta dos 4 milhões de barris, mais ou menos como a produção iraniana. E há quem diga que parte da produção iraniana é produção iraquiana, para fugir às sanções, a esse debate. A questão fundamental é que eles preveem que de um aumento muito grande da sua produção petrolífera nos próximos tempos. E isso poderá ter que, do impacto que, do que eu analisei do mercado, isso não teve que, do impacto muito grande nos preços de petróleo. Tanto que os preços na volta dos 60 a 61 dólares o barril. A questão iraquiana prende-se, a meu ver, muito com a estabilidade geopolítica, uma vez que parte do Iraque é controlado pelo Irão, 60% dos iraquianos são xiítas, então há uma ligação muito forte. A parte central e norte é que não, uma parte, vamos chamar, independentes ou autónoma, porque existe o governo regional do Kurdistão, e depois a parte sunita, mas onde existe a maior parte das áreas petrolíferas é xiita. Então há um alinhamento total com o Irão. Então, tanto o Irão como o Iraque, eles têm uma estratégia de expansão da produção. Então querem ganhar dinheiro com uma expansão produzida, que não tanto por preços elevados. Isso é uma estratégia que tipicamente que países como estados do Golfo, quando falamos estados do Golfo, é o Conselho de Cooperação do Golfo, Arábia Saudita, o Qatar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, o Bahrein, essencialmente esses, e o Oman, esse núcleo duro, e a estratégia desses países, que por vezes passa por vender em quantidade e que não tanto em preço. Ter preços moderados, mas vender em larga escala. E parece-me que esta estratégia que o Iraque adotou, partindo do princípio que esses 4 milhões de barris é petróleo iraquiano, porque há quem diga que parte desse petróleo é petróleo iraniano para fugir às sanções. Em todo o caso, não parece que isso tenha tido do efeito que é tão grande nos preços do petróleo. Então a tendência, infelizmente, vai ser, e nós fazemos esta análise, para 2026, preços à volta dos 65, cerca de 60 dólares o barril. Porque se baixar até 50, o petrologista americano deixa de ser viável, que não é o parte das formações americanas de xisto, como a Bakken e outras, onde se dá a maior parte da produção, Texas e parte do Midwest americano. Porque o xisto é inviável abaixo de 50 dólares o barril. Isso não se fala disso, mas isso é um problema. E a razão porque é que muitos países querem preços mais elevados não é por causa da indústria petrolífera, é porque precisam dessas receitas petrolíferas para os seus orçamentos de Estado, para a sua contratação pública. Então precisam de preços mais elevados. E o break-even para a maior parte dos países, à volta de 70, 80 dólares o barril. Então, eu deduzo que esses países possam, para o ano, e eu mencionei isto neste artigo que eu escrevi, possam para o ano fazer um corte coordenado. Se houver este acordo com a Rússia, porque a Rússia também faz parte da OPEP+. E porque a Rússia é importante? Porque a Rússia produz mais ou menos 9 milhões de barris de petróleo por dia e exporta cerca de 7 milhões descontado. Então, é possível que haja de um acordo para um ano entre os principais produtores para fazer aumentar os preços. Mas aí vamos ter o mesmo problema em 2027. Então, o que é que eu prevejo? Prevejo que é possível que haja um acordo e em 2027 é que podemos sim ter um choque na oferta, que não sei se o xisto americano vai se manter com cerca de 12 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita produziu, acho que em novembro, cerca de 10 milhões, a América 12, a Rússia 9, esses são os três principais produtores, e produzem mais ou menos cerca de 30 milhões de barris dia, um terço da produção petrolífera mundial. Agora, países como Iraque, Irão, mesmo o Brasil, eu mencionei aqui o Brasil, que já com produção petrolífera de 3,5 3,7 milhões de barris por dia, que vai chegar a 5 milhões até 2030. Esses países são os chamamos os países emergentes. Então, o mercado petrolífero vai ter que se ajustar, mas a curto prazo eu não vejo preços muito altos. E com as pessoas que eu aconselho e também falo que trabalham neste setor, infelizmente tenho que dar estas notícias. E as principais consultoras internacionais, como a Wood Mackenzie, como a Rystad Energy e outras que eu consulto, também mantêm-se nisso. Os bancos de investimento fazem sempre prognósticos e previsões, mas infelizmente os bancos de investimento eles têm uma visão mais financiarizada do preço do petróleo, então às vezes falham muito nas previsões. Eu olho sempre para os fundamentais, que produção global e demanda global. E a demanda, apesar de estar forte, temos uma produção muito superior à demanda. E esses países, principalmente esses países que sancionados, eles colocam muito petróleo no mercado e a pressão para os preços que baixarem é bastante alta. O outro aspecto que não se fala é que o Trump precisa de preços baixos, por causa das midterms. E também consta que ele pressionou a Arábia Saudita e os Estados do Golfo para não. Para não cortarem da produção, para não tomarem medidas que coloquem preços elevados. Isto na teoria da conspiração. Isto foi algo que foi debatido quando Donald Trump visitou os Estados do Golfo recentemente.
Muito que bem. Falando ainda sobre os Estados Unidos, o que a gente vê, né, é um potencial aí, o mercado aguardando uma nova decisão do Federal Reserve para uma taxa de juros mais baixa. Uma taxa de juros mais baixa teria aí um potencial de um novo cenário de demanda, inclusive aí para o petróleo. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão, né? Uma nova baixa de juros seria o suficiente para trazer realmente esse estímulo, né? O presidente americano, ele tenta, né? Ele vem, a política dele em relação ao uso de petróleo é exatamente essa. Vamos usar, né? Vamos expandir, inclusive. E agora, com essa tendência de uma nossa baixa de juros, a gente tende a ver cada vez mais esse estímulo. Enfim, qual que é o seu olhar em relação à economia americana?
Excelente pergunta. Eu já fiz aqui um comentário e penso que vou escrever um artigo para esclarecer o público acerca disso. As pessoas não fazem uma relação entre a política monetária e o petróleo. A verdade é, o mundo ainda assenta, em boa parte, no petrodólar. Desiste, isto não acabou, como foi mencionado. Quase todo o petróleo mundial, a grande maioria ainda é cotado em dólares, então isso garante uma demanda muito grande para a moeda americana. Qual é a relação aqui? Tipicamente, quando o dólar é alto, o preço do petróleo tende a ser mais baixo. Quando o dólar é baixo, o preço do petróleo é mais alto. Então, baixar as taxas de juro, isso vai produzir um estímulo na economia americana, mas isso vai fazer que subir ligeiramente o preço do petróleo. Então, é esta correlação. que é debatida e é conhecida há muitas décadas pelos economistas. Então, isso vai fazer com que o preço suba ligeiramente, até porque a demanda por dólares que tem vindo a crescer. O mundo está a transformar, estamos com uma ordem mundial em transformação, e os bancos centrais, para não comprar ouro, por várias razões, eu diria em parte por causa das sanções, eu penso que as sanções foram um bocado abusadas demais nos últimos tempos, isso fez com que muitos bancos centrais fossem para o ouro. Então, a demanda por dólar baixou. Então, que tradicionalmente, o grande de refúgio nos últimos 20 anos, 30, para os bancos centrais era o dólar. Neste momento passa a ser o ouro. E o que é que acontece? Baixando as taxas de juro, isto vai tornar o dólar, que por um lado mais apetecível para investimentos, mas por outro lado, a relação dólar-petróleo enfraquece, se faz com que o preço do petróleo suba. Então, esta é a tendência. E isso pode ter um efeito negativo. Então, a questão vai ser: um, Donald Trump, creio que vai substituir o Colin Powell para o ano, acho que está agora. De haver uma procura pelo novo presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, eu não sei quem vai ser, mas o Donald Trump quer que o Federal Reserve adote uma política mais relaxada, taxa de juro, mas isso tem um efeito sempre negativo no mercado petrolífero para quem importa, para os consumidores, porque isso vai disparar os preços do petróleo. E isso tem que se considerar. Porque existe uma relação entre o dólar e também o petróleo, e isso afeta a demanda por dólares. E isso é algo que poucos analistas falam, não sei porquê, isto é conhecido há décadas, isto é estudado, muitos economistas fizeram vários estudos sobre isso. Então, isto é um efeito que tem que se considerar. Então, dependendo dos cortes que forem feitos até novembro de 2026, que o Trump ele vai pressionar o novo presidente do Banco Central. Para baixar as taxas de juro, como está a pressionar agora, mas ele queria até que substituir uma das integrantes da Federal Reserve, não sei que se conseguiu, mas basicamente a pressão para a transmissão Trump é baixar as taxas de juro, mas isso, seu efeito é subir o preço do petróleo relativamente. Então, tudo vai depender de qual vai ser a nova política do Fed, porque o Fed também, além de promover o emprego, o grande objetivo dos bancos centrais que deu controle da inflação. Então, estarão entre uma rock and hard place. E numa altura em que houve uma queda, o dólar caiu, acho que 7%, 8% de 2025, em parte por causa da guerra comercial, e isso afetou o preço do petróleo positivamente. Então, eu penso que o relaxamento das taxas de juro vão fazer que subir o preço do petróleo. Resta saber qual vai ser o efeito direto. Isto é impossível de quantificar sem haver uma decisão. Que se fazer um corte de 1%, 0,5%, o Federal Reserve teve que subir as taxas de juro para os preços, para os níveis atuais, porque era insustentável, por causa da inflação. As expectativas de inflação subiram muito, principalmente depois da guerra da Ucrânia, onde a inflação que chegou a 9%, em parte isso explica a derrota de Joe Biden. Muita gente acho que não entendeu isso, mas a principal razão para mim foi essa economia económica. Só que o Trump tem uma política interna que é paradoxal e que não é possível obter as duas coisas. Não se pode pit the cake comer o bolo duas vezes, né? Então, ele vai ter que decidir maior inflação para um estímulo económico e significa um preço de petróleo mais elevado. Creio que isto é inevitável. A relação é conhecida há décadas. Não sei se eu consegui explicar.
Sim, muito que bem. Flávio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Então, obrigado eu e conte comigo para que eu puder ajudar.
Muito obrigado. Vocês continuem conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
O Brasil.